Então seja bem-vindo ao Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós tentamos ajudar as pessoas a poupar para investir. Atenção, eu disse poupar para investir. Ora, normalmente este programa é feito em estúdio, sem qualquer assistência, sem qualquer companhia. Ora, hoje decidimos ser diferente. O programa vai ser naturalmente aqui ao vivo, com estes espectadores, e vou-lhe explicar porque é que estamos a fazer esta edição especial do Pé de Meia. Como sabe, o programa vai sempre ao ar às 12 horas de cada segunda-feira, mas hoje é diferente, e é diferente porque estamos numa edição especial. Ora, como o nome indica aqui atrás, Blue Crow Investors Day. Quando a Blue Crow, como sabe, é um dos patrocinadores aqui do canal, juntamente com, e neste programa concretamente, juntamente com a Mel Empresas, a Optimize e ainda a PIP, que é a Associação do Setor, de Fundos de Investimento, Património e Fundos de Pensões. Ora bem, quando eu soube que o António e a Blue Crow iam fazer este Investors Day, sugeri que fizéssemos uma edição live do Pé de Meia. Porquê? Porque na assistência vão estar pessoas que estão relacionadas com este mercado e, portanto, além das questões que eu vou colocar aqui ao Francisco Louro e ao César, que estão comigo no debate de hoje, depois as pessoas terão a oportunidade de fazer colocar as suas questões também. Aproveito para dizer que, como é normal, este programa vai ter mais ou menos uma duração de 30 a 40 minutos e depois, a partir daí, fazemos um corte e entramos numa sessão em que é uma sessão mais intimista, em que estaremos a falar apenas aqui com as pessoas na sala. Ora, como já lhe expliquei, a conversa de hoje é com o Francisco Louro, você já o conhece, gera milhões, não é? E tem apresentado uma performance espetacular em termos de comportamento de mercado de capitais. E do outro lado está o César. O César está relacionado com o futebol, não é? O fundo investimentário do futebol, quem diria, não é? A gente já lá vai. Mas eu vou começar precisamente pelo Francisco. Francisco, aquelas conversas que temos tido ultimamente sobre a performance do fundo, qual é o balanço que podemos fazer ao final do primeiro trimestre?
No primeiro trimestre o fundo está a subir 11%, um bocadinho abaixo de 11% este ano, portanto é bom, estamos a bater os índices, ou pelo menos os índices que seguimos, ou que são mais seguidos pela comunidade investidora. E pronto, acho que...
E desde a última conversa, qual é que foi a evolução?
Desde a última conversa subiu pouco, subiu 3%. Desde a última conversa, acho que a última vez que falámos estava a subir cerca de 9%. E subiu 3% à volta disso.
E como é que estamos de carteira investido?
A carteira, como sabe, eu não mexo muito na carteira. Nós não mexemos muito na carteira. Portanto, não há uma empresa nova desde o final do ano passado que tenha entrado. Também não vendi nenhuma. Como se diz no futebol, as boas equipas também não se mudam quando elas marcam golos. E é isso que tentamos fazer. E havia um investidor muito famoso que dizia que vender as empresas que sobem para comprar as que descem é como cortar as rosas e regar as ervas daninhas.
O problema às vezes é saber o que é que vai subir e o que é que vai descer.
Em princípio, no longo prazo, todos os negócios que forem de alta qualidade, com dívidas baixas, com cash flows positivos, com boas equipas de gestão, em princípio, no longo prazo, sobem.
Aliás, é um mantra aqui do programa, lembrar-me sempre às pessoas que o investimento deste tipo de produtos é para ser feito a médio e longo prazo.
Mas se me perguntasse amanhã vão subir ou descer, não faço a mais pequena ideia.
Mas isto não interessa para nada. Ou seja, não podemos estar aqui a fazer micromanaging, sobe 1% hoje ou se desce 2% amanhã, isso não faz mais sentido.
Não é nisso que eu penso, não é nisso onde nós nos focamos. O que nós nos focamos é à procura de negócios estáveis. O meu negócio de sonho era aquele que eu pudesse ter, ou a ação de sonho que eu pudesse ter era aquela que me durasse para o resto da vida. Normalmente não, as empresas não são assim, porque têm ciclos de vida, como nós.
Embora haja algumas empresas que no longo prazo se apresentam como um investimento ideal. Não é?
Exatamente, é essas que eu tento procurar. Há umas que o são, não é? Nós só olharmos para a Coca-Cola, a Coca-Cola é uma empresa, em termos financeiros, espetacular há 150 anos.
Uma das preferidas do Warren Buffett.
É onde se vê um dos seus primeiros dos seus maiores investimentos, um dos investimentos com mais sucesso que ele teve na vida, porque identificou que aquela empresa, de facto, a qualidade que tinha, se iria manter inalterada durante muitos, muitos e bons anos.
César, porquê é que eu hei de investir em futebol? Eu vou dizer porquê, César. É que em Portugal, no final dos anos 90, em princípio deste século, houve uma moda de emitir obrigações das sociedades anónimas esportivas. E eu, na altura, até pensei que acabasse por ser uma boa ideia, porque isso obrigaria os clubes a ter uma gestão mais criteriosa. Mas a verdade é que, do ponto de vista de investidor, aquilo revelou-se um mau investimento. Porquê que com este background, porquê que alguém daquele lado há de estar interessado em investir em clubes de futebol?
Primeiro, prazer em falar consigo, com todos que estão aqui na sala. há coisas que acontecem fora do seu tempo. Então, muito provavelmente, este momento que você comenta, de um passado, do início das SADs, dos bônus de dívida dos clubes, isso é muito comum até hoje, talvez tenha vindo num momento em que o futebol não estava pronto o suficiente para ter este salto que nós acreditamos que terá agora. Então, o futebol nos últimos 10 anos, pouco menos, passou por um momento, um período de reestruturação. A criação de leis como o fair play financeiro, controles de dívida, um pouco mais de ação da justiça em relação a problemas de gestão. Então, isso tudo fez com que o futebol ganhasse um status um pouco mais estruturado do ponto de vista de negócio e nos permitisse que observar possibilidades de upside em investimentos nesses ativos. Então, nós temos visto muito, com um crescimento muito grande de investidores americanos, investidores árabes, investidores de outras partes do mundo, olhando o futebol europeu de uma maneira muito clara, com o objetivo de reforçar a governança, reforçar o controle, reforçar a gestão, até como forma de fazer com que esses ativos cresçam seus valores. Então, eu sempre digo que o futebol é tratado muito de uma forma muito artesanal. Ele é gerido de uma maneira muito peculiar.
Ou seja, é um problema de gestão.
É um problema de gestão, e claro, não só de gestão, mas é um problema basicamente de gestão. Então, é muito comum, vou usar o exemplo, nosso exemplo no Anadia, um clube de Liga 3.
Já agora, para recordar aos espectadores que estamos a falar de um investimento do grupo de Blucrau no Anadia Futebol Clube, é assim?
Né? Exato, exatamente.
Ora bem. E o que é que vocês propõem fazer?
Reformular a estrutura do clube.
É trazer o Anadia para a primeira divisão.
Exato, exato. E o objetivo é esse.
Ouviu o desafio? Trazer o Anadia para a primeira divisão. Vamos lá ver como exato. É que o César explica como é que se lá chega.
Não vou dizer que é simples, porque o futebol não é simples. Como nenhuma outra
nada
indústria.
É simples no futebol, como se viu ontem à noite, aliás.
Exato. E um dos grandes pilares de crescimento do futebol, de quem investe no futebol, é justamente melhorar administração, governança, transparência. Com isso você consegue criar credibilidade, credibilidade traz dinheiro e credibilidade traz bons atletas, você consegue formar boas equipes e crescendo ao longo das competições. Então o objetivo do investimento em futebol é pegar um clube de Liga 2, Liga 3 e levar para a primeira divisão, no longo prazo vender esse clube com um valor maior por conta dos múltiplos de crescimento de receita. Então, as receitas crescem exponencialmente quando você sai de uma terceira divisão para a primeira. E aplicando boas práticas é possível fazer isso.
Sendo um problema de gestão e um problema de regulação do mercado, eu vou-lhe dar um exemplo do que me dizia o antigo presidente da CMVM em Portugal. De vez em quando eu questionava porque é que as SADs do Benfica, do Porto e do Sporting, para só citar os três grandes em Portugal, falhavam sistematicamente em cumprir aquilo que é a regulamentação do mercado de capitais. E ele dizia-me assim, ó Camilo, é preciso olhar para isto das SADs cotadas em bolsa com alguma benevolência. Ou seja, eles não estão habituados ao mercado, é preciso educá-los e isto também vale algum tempo. O César acha que já chegámos a essa fase em que os órgãos de gestão já percebem que têm que cumprir estritamente as regulamentações do mercado de capitais?
Eu acho que já evoluímos muito em relação a isso. Não é fácil. O futebol é uma indústria de paixão antes de qualquer coisa.
É verdade.
Então, é difícil você transformar a paixão em segurança e em racionalidade de gestão. Mas há uma evolução muito pela sustentabilidade que se espera dos clubes. Então, um torcedor do Anadia, por exemplo, não quer ver o clube disputar o Campeonato de Portugal, disputar a Distrital, ele quer ver esse clube disputar a Primeira Liga. Então, o torcedor passa a acreditar e entender, e esse é o pilar importante do ponto de vista de sustentabilidade, uma relação próxima com o torcedor para ele entender que é preciso dinheiro, é preciso gestão e é preciso paciência para construir um caminho de longo prazo, onde você possa criar, de fato, modelos sustentáveis de gestão, controlados no ponto de vista de gasto. Não basta se endividar, não basta fazer loucuras para conquistar os títulos, mas eles têm que vir de uma maneira organizada, eficiente, com método e com governança. E aí, quando você tem torcedor e o adepto...
Mas nós percebemos, quando os brasileiros têm torcedor, nós percebemos.
Tá bem. O adepto, junto com a gestão, isso facilita muito o dia a dia para que você consiga seguir as regras, especialmente de uma CMVM.
Francisco, na última conversa, salvo erro, vocês tinham no portfólio
21 empresas.
21 empresas.
Temos
São
o mesmo.
Aquelas que mantêm
neste... Mantemos exatamente as mesmas.
Porquê, Francisco?
Porque ainda não tive razão nenhuma para as...
Alargar o portfólio.
Alargar ou as alterar. As empresas que nós temos, as 21 empresas que nós temos dentro do fundo, nós tentamos mudar por razões estruturais, por razões de sustentabilidade. Parece que o adepto aqui do Anadia, às vezes estou a falar com os meus clientes. E se as empresas não alteraram o seu caminho, aquele em que eu acreditei quando investi lá o primeiro dinheiro, eu não os vou alterar, não vou mudar. E não tenho tido, não tenho visto nestes últimos tempos, porque o mercado tem vindo a subir desde novembro do ano passado, este mês está a cair ligeiramente, e as empresas que eu sigo que não estão dentro do portfólio ainda não atingiram um preço que eu acho atrativo o suficiente para que eu entre em novas empresas.
Oh, Francisco, mas há centenas de empresas escutadas.
Milhares, dezenas.
Exato. Sim, mas eu estou a dizer aquelas mais interessantes. Ora bem, porquê não alargar este portfólio sabendo que há outras empresas que não estão neste momento no crivo, mas têm um potencial grande de...
Porque nós só tentamos investir naquilo em que compreendemos, fundamentalmente, não é? Eu não vou investir em coisas que não me deixam dormir à noite, eu adoro dormir à noite. E pomos alguns filtros nisso, por exemplo, nós não investimos em empresas petrolíferas porque achamos que a valorização da ação do preço de uma empresa petrolífera está mais ligada ao preço do petróleo, que por sua vez está mais ligado a tensões geopolíticas e ao...
Mas o espectador que esteja agora a ver a dizer assim, ó, Francisco, então a Galp subiu 1.000 milhões de euros só porque descobriu o povo no poço, não
devia
estar a oportunidade de investimento.
Exatamente, mas eu como não percebo nada de poços de petróleo e como é que funciona o preço do petróleo, eu não vou investir em algo que não percebo. Há muita gente que percebe e que faz dinheiro a investir em petrolíferas, não é o meu caso. No nosso caso, nós investimos em empresas com algumas características que poderia explicar aqui, que eu consigo prever ou consigo achar que prevejo qual é o futuro do negócio. E são empresas que, por exemplo, também não investimos em farmacêuticas. Porquê? Porque o preço da ação de uma farmacêutica está muito ligado ao pipeline que tem de fármacos em aprovação e àqueles que vão deixar de ter o exclusivo. Sim. Sobre a patente.
Ou seja, perde-se a patente aos 10 anos.
Isso é preciso ter um conhecimento sobre o setor que eu não tenho. E acho que uma das características que eu tento ter, ou que nós tentamos ter quando investimos o dinheiro, especialmente dos nossos clientes, e o nosso dinheiro, é alguma humildade em saber reconhecer aquilo que não sabemos. E a partir daí, tentar irmos especializando naquilo que de facto sabemos. Se eu tivesse a olhar para as milhares de empresas que existem cotadas e não tentasse formar o meu círculo de competência, eu estava completamente perdido, sempre a olhar para as 50 mil empresas e não conseguia entregar ao meu cliente e a mim mesmo um trabalho satisfatório e lá estava virado para o longo prazo.
Já volto ao mercado de capitais. César, vamos voltar ao futebol. Vocês estão a trabalhar com a Anadia desde quando?
Estamos gerindo a Anadia desde o final da época passada.
E a vossa ideia era chegar a esta altura do campeonato já com uma série de investidores no projeto. Isto está um bocadinho em banho-maria, porquê?
Vamos só ampliar um pouco aqui. O Anadia é parte de um projeto que prevê a compra e a gestão de clubes em outros países. Okay. França, Itália, Espanha, eventualmente Inglaterra e eventualmente Brasil. O objetivo do fundo, o objetivo do investimento é fazer uma correlação entre o clube e a origem dos jogadores, porque o investimento ele tem dois pilares de sustentação, né? Dois pilares de crescimento. Um é tirar o clube das ligas menores e levar para ligas maiores e Sim. vender no futuro. E o outro é
o espaço dos jogadores.
E o outro é vender, negociar atletas. Encontrar atletas de boa qualidade, ainda jovens, formá-los e negociá-los.
Então, já agora, porquê o investimento em Portugal? O que nós estamos a assistir no futebol europeu, com o influxo de dinheiro de várias zonas do globo, desde os Estados Unidos até aos países árabes, é concentrar o investimento em alguns países do centro da Europa que depois, por sua vez, acabam para olhar para os países periféricos. O Girona é um bom exemplo em Espanha. Aqui é o contrário. Compraram a Anadia e querem fazer do Anadia o ponta de lança para outros mercados europeus. Porquê?
Porque o Anadia e o futebol português têm uma relação e um vínculo muito forte com o futebol brasileiro e com o futebol, de certa forma, das ex-colônias africanas.
Sim.
Então, são locais onde você consegue formar, encontrar e formar bons atletas. Você traz para cá, ajuda na formação, eles ajudam no crescimento do clube, valorizam, e você tem dois ganhos. O ganho com o crescimento do clube e o ganho com a negociação do atleta. Vale a mesma coisa quando pensamos no futebol francês, que tem um bom relacionamento, uma boa captação de atletas África.
Países africanos da costa oriental.
Exato.
Perdão, ocidental.
Como os italianos têm hoje um fluxo muito grande com os países dos Balcãs. Sim. E os nórdicos. Então, a ideia é ter clubes em ligas fortes, ligas que são sustentáveis do ponto de vista financeiro e que tenham backbones naturais com atletas para formação, porque são os dois pontos de crescimento. O clube cresce e ganha valor, e eu faço gestão contínua dos atletas para negociá-los e também fazer aumentar o valor do meu ativo. Então, por isso, são as duas pontas. Eu preciso de países organizados, Portugal, França, Espanha, Itália, e preciso de vínculos com países de formação. Então, por isso que Portugal é um dos nossos, foi o nosso ponto de entrada, digamos assim, justamente porque nos facilita o fato de sermos brasileiros, nos traz uma facilitação no acesso a atletas do Brasil.
E como é que vão competir com outros players do mercado? Por exemplo, a gente olha para o futebol europeu e os craques brasileiros todos que triunfam em países, olha, logo aqui ao lado em Espanha, por exemplo, o que é que vai levar alguém a colocar o atleta no Nadia e não no Real Madrid? Olha o caso do Endrick, por exemplo.
São universos muito diferentes, né? O Brasil forma muitos atletas.
É verdade.
Então, o Galeno do Porto, por exemplo, é um atleta que no Brasil ninguém conhecia.
Pois não, foi potenciado aqui.
Exato.
Porque a coisa boa que nós temos em Portugal é a formação.
Exato.
De futebolistas.
Por isso, então, hoje nós temos atletas, alguns atletas brasileiros, atletas de Guiné-Bissau, temos de Gana, temos atletas franceses, nós temos atletas já de vários países do mundo, justamente porque eles entendem que aqui, dada a nossa estrutura e nossa ideia de desenvolvimento, nós temos um ex-internacional como nosso principal diretor técnico, que é o Roque Júnior, jogador de seleção brasileira, do Milan, enfim, do Bayern, e com este conceito de formação, com este conceito de crescimento, nós conseguimos atrair atletas com potencial para se desenvolver.
E o Roque Júnior é o responsável pelo escrutínio dos jogadores?
Exato.
É
nós temos uma estrutura de scouting comandada por ele.
Sim.
Que tem pessoas aqui em Portugal, pessoas no Brasil, pessoas na África hoje, que fazem a avaliação e passa tudo por ele e pela equipe
olha,
técnica.
Deixa-me colocar-me no lugar de quem está daquele lado a ver o programa, a dizer assim, então, mas espera aí, já agora estou convencido por aquilo que o César diz. Gostava de investir nisto, o que é que tenho que fazer? Quais são os montantes mínimos?
Os montantes mínimos, aí eu preciso que vocês falem com o pessoal da Blucrau.
Eu sei quais são os montantes mínimos. Estava a tentar levar o César a falar disso. São 100 mil euros, não é?
Exato.
Mas parece que este valor vai ser alterado para as pessoas poderem investir valores
para
mais baixos.
Para ter um acesso maior do
afinal, atleta. Você sabia.
Exato.
Então porquê,
mas
César?
Mas eu queria te provocar.
Não, eu informo-me antes de fazer os programas. Bom, César, porquê é que vão baixar o valor? Para trazer novos investidores?
A ideia é, de certa forma, democratizar e ampliar o acesso do investidor de menor porte, do investidor de varejo, para o futebol, para um universo novo, que é um universo que muita gente, todo mundo não, mas muita gente gosta, muita gente gostaria de ser dono de um clube de futebol ou de vários clubes de futebol, mas não tem acesso porque é um mercado muito restrito. Então, a partir do momento que você reduz bastante o valor mínimo de investimento, é possível atrair mais investidores, adeptos, que possam viver uma experiência de
ou
ser
seja,
dono
um
de clube.
Ou seja, um estudo de retalho, um pequeno investidor.
Isso, exato.
Porque 100 mil euros são valores mais apropriados para os investidores
grandes
investidores.
É essa a ideia. Exato.
Ok. E quando é que devem conseguir baixar esse valor, então?
Depende da legislação, depende de algumas mudanças que estão em andamento.
Estão a falar com a CMVM, é isso?
Exato.
Bom, costuma levar alguns meses, digo eu.
Espero que não, espero que seja mais rápido.
Francisco, perspectivas para este mercado? Já agora para o segundo trimestre? Já que o primeiro trimestre correu bem?
Espero que continue a correr bem. Agora, não faço ideia se o segundo trimestre vai subir ou vai descer. Não. O que eu sei é que as empresas que nós temos no fundo, em princípio, vão continuar a crescer, vão continuar a ter boas equipas de gestão, os números vão continuar a ser bons, as dívidas vão continuar a ser baixas.
Qual é a empresa onde tem a maior...
Maior neste momento é a Meta Platforms, portanto, que é a dona do Facebook, Instagram, etc.
E vocês continuam a acreditar no Meta?
Continuo. Acho que Ainda há uma semana passada, assim, nos resultados da empresa, 40% da população mundial abre todos os dias uma das plataformas, uma das aplicações da Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp, uma dessas.
Mas a rentabilização do Facebook é diferente daquela que é do Google, ou seja, com o YouTube e outras plataformas?
É diferente, mas a base é a mesma, a base vem muito ainda da publicidade. E isso, estes 40% da população mundial não inclui a China, que a China proíbe o Google, o Facebook, etc. Isto é um valor. Ter 40% da população mundial de todos os dias a olhar para a nossa aplicação tem um valor basicamente incalculável, tanto agora como no futuro. E as possibilidades de monetização são quase... Nem o próprio Mark Zuckerberg consegue hoje ver as possibilidades que tem. Por exemplo, o WhatsApp ainda hoje em dia não gera lucro.
É,
não gera grandes receitas. E a possibilidade de vir a gerar, e eles têm vindo a testar como é que é onde de conseguir monetizar o WhatsApp sem expulsar clientes, não é? sem se tornarem muito intrusivos. Mas isso tem um valor quase incalculável. Se nós pensarmos que o Instagram foi comprado por $1 bilhão há uns 15 anos e só no trimestre passado as receitas foram 17 mil milhões, a explosão que aquilo... E o caminho que o Instagram levou e tem levado não tem nada a ver com aquilo que tinha sido o objetivo primordial quando foi comprado. Ou seja, a sua própria escala e o seu próprio crescimento permitiu que se alcançassem mercados e maneiras de fazer publicidade que eram completamente impensáveis até há 3 anos. Hoje em dia uma pessoa, no Brasil ou num país, no Ghana, estávamos agora aqui a falar do Ghana, pode vender... o seu produto, qualquer que ele seja, a uma pessoa na Califórnia através do Instagram. E as possibilidades que isto abre e o mercado de publicidade que isto vai abrindo é enorme. E depois o Facebook tem outras iniciativas. Um dos grandes investimentos que eles estão a fazer é um cabo, o cabo de internet à volta de África, para ligar esse mercado potencial que ainda não tem acesso à internet, através das telecoms tradicionais que nós temos aqui, como as PTs, as AT&Ts, e dar esse acesso à internet para, mais uma vez, talvez até viciar aquelas pessoas depois nas suas próprias aplicações. Tudo isto tem um ritmo de crescimento e de alavancagem sobre a própria plataforma que é incalculável e é um dos melhores negócios feitos pela humanidade. Quer dizer, a margem bruta do Facebook são 70%, porque cada dólar investido eles têm 70 cêntimos de retorno. É uma brutalidade. Portanto, comprem o fundo.
Além do Facebook, vocês têm uma concentração noutras empresas tecnológicas?
Temos, sim. Nós, das 5 maiores posições, a primeira posição é o Facebook, a segunda é a Crocs, fabricante daqueles sapatos. Depois temos Google. A seguir temos uma empresa chamada Copart. A Copart é uma empresa americana de ferros velhos, no fundo. Faz a retoma dos carros que tiveram um acidente e depois revende numa plataforma na internet, leilões. Tem basicamente o monopólio deste mercado nos Estados Unidos. Estava a falar há bocado da Galp. A Galp, que se valorizou imenso, vale hoje em dia 16 mil milhões de euros. Sim. A Copart, que é esta empresa de ferros velhos, vale 50 mil milhões de dólares. Portanto, 5 vezes mais e ninguém ouviu falar nunca desta empresa.
São mercados diferentes, mas...
Claro, mas... Quando nós vamos buscando e vamos
às tantas... Agora, como é que descobriram a Copart?
Lá está, passa por filtros. Isso agora também é para dar o ouro ao bandido.
Não se pode revelar o segredo do Francisco Lopes.
As coisas aparecem, é óbvio que eu tenho filtros, vou vendo e depois vou estudando as empresas. Pois nós também, por exemplo, as empresas que eu estou a dizer, muitas delas são ainda os fundadores ou as famílias fundadoras ainda têm uma participação grande na empresa. A Copart é um exemplo desse. O fundador que já morreu, hoje em dia é o genro, que é o CEO da empresa, portanto é uma empresa basicamente familiar, e nós também temos preferências para empresas familiares, que é o caso do Facebook, que ainda é o Mark Zuckerberg, o Google, o Sergey Brin e o Larry Page. E depois, em quinto lugar das nossas maiores posições, está a Chipotle, que é uma empresa de restauração mexicana, que faz os burritos e tacos nos Estados Unidos.
Ô Francisco, nós quando andamos para o mercado, e mesmo para o S&P, descobrimos Standard & Poor's, o índice Standard & Poor's, para quem não está familiarizado, descobrimos que há uma grande concentração agora precisamente nestas tecnologias. Isto não é um risco?
É, claro. À medida que vamos investindo Quando achamos que investimos num ETF do Standard & Poor's ou até do Índice Mundial de Ações e achamos que estamos a diversificar muito o nosso investimento, nós 30% daquele investimento está aí basicamente para 7 empresas, hoje em dia. E isto tem sido uma pescadinha de rabo na boca, que é, quanto mais se investe em ETFs, maior há esta concentração.
Sim.
E isto vai criando um ciclo vicioso quase, porque o dinheiro vai concentrando, quando é gerido passivamente, lá está, como são os ETFs e os produtos indexados, faz com que isto aconteça automaticamente, à medida que porque o dinheiro vai sendo concentrado sempre nas maiores. E é um bocadinho o nosso papel enquanto gestores ativos, que é o meu caso, tentar obter rentabilidades equivalentes ou superiores ao índice, tentando diversificar dessas empresas, apesar de, como eu disse, tenho duas nas minhas maiores posições. Mas a Crocs, por exemplo, é uma empresa que vale 6 mil milhões de dólares e é a minha segunda maior posição.
Bom, este é aquele momento em que, como nós estamos a fazer um programa live, eu gostava de perguntar a alguém da assistência se tem vontade de colocar questões a estes dois senhores, nomeadamente investidores. Quem é que quer ser o primeiro? Quem é que quer ser o segundo? Quem é que quer ser o terceiro? Bem, eu não acredito que no universo de investidores não haja ninguém que queira colocar questões chatas ao César e ao Francisco. Algum candidato? Bem, enquanto os candidatos ficam a pensar, deixem-me voltar ao César. César, nós olhamos, no caso das ações, nós temos um conjunto de indicadores que são comumente aceitos e que nos permitem tentar descobrir o valor daquela empresa. No caso de futebol é muito diferente, não é? Por exemplo, o que o César estava a dizer. Imagino que eu sou um investidor e estou disposto a colocar 10 mil euros, imagino, no vosso fundo. E assim, mas espera aí, qual é o critério que me vai dizer se o scouting daquela figura, daquele jogador, está a ser ou não bem feito? Olha, por exemplo, basta olhar para o Benfica e ver que estourou mais de 100 milhões de euros em contratações e vai perder o campeonato para o Sporting.
É.
Bem, vamos ver se... Depois não há surpresas até ao dia de sair do programa. Não, estou a brincar.
Espero bem que não.
Porque é que alguém há de confiar que aqui os indicadores que vocês utilizam são tão fiáveis quanto quem está a avaliar ações do mercado de capitais?
Da mesma forma, eu venho do mercado financeiro, tenho 25 anos de experiência em análise de empresas.
Sim.
Da mesma forma que se opta por escolher uma empresa de tecnologia porque se conhece mais o setor e menos ir para o petróleo, porque se conhece menos o setor, a nossa equipe de gestão é uma equipe com 30 anos de experiência no futebol. Então, é claro, e como, da mesma forma que se confia numa gestão de uma empresa como a Meta, como o Google, e não se confia numa outra empresa qualquer, é preciso um nível de confiança na nossa gestão para garantir que o erro será o mínimo possível. Porque estamos falando de futebol e errar no futebol é natural que aconteça. Senão, o campeonato com Benfica, Porto e Sporting terminaria empatado, como o campeonato inglês também terminaria empatado, porque todos são grandes clubes, mas todos erram. Então, o trabalho da gestão ele é fundamental para minimizar este erro. Então, não existem... Todo o processo de scouting ele é hoje feito com base de dados. Então, existem plataformas que analisam e avaliam...
Era aí que eu queria chegar.
Tá.
Existe uma bateria de indicadores que vocês seguem.
Isso. Como que é o processo? E aí o torcedor, o adepto comum não conhece muito essa lógica. Você define uma ideia de jogo, como você quer que a sua equipe jogue. Qual o perfil que vai para campo? A partir daí você escolhe um treinador que seja capaz de colocar essa ideia em prática. Como você escolhe o treinador? Num filtro de gestão... Um filtro que analisa diversos comportamentos do treinador, desde o treinador que disputa o Campeonato de Portugal até o que disputa até o Guardiola. Você coloca todos ali, define as médias, define o perfil, o quanto ele consegue entregar de resultado. Depois você vai montar um elenco baseado nestas características. Também numa base que pega atletas do mundo inteiro. Então tem médias de atletas de Portugal, de atletas do Brasil, de atletas europeus, de atletas africanos. Com base nisso você vai fazendo uma seleção e vai reduzindo até chegar no seu universo. Que é um universo baseado em quê? Baseado na liga em que joga, baseado no salário que esse atleta está disposto a receber. Então você vai filtrando até que sobrem 5, 6, 10 por posição. E aí entra o artesanal, né? A equipe de scouting, a equipe técnica, que vai analisar destes cinco, qual será a lista de prioridade. Esse é o primeiro que eu vou contatar, esse é o segundo, esse é o terceiro. Então, você sai de uma base muito grande, faz via dados, nada é ao acaso.
Isto podia ser o meu processo também. Explicou melhor que eu.
Nada por acaso, aí você chega e tenta minimizar o erro. Trouxemos nesta época atletas que tínhamos certeza que seriam determinantes para um desempenho excelente da equipe. E eles não performaram, porque a família não veio, porque teve uma contusão, porque sentiu falta de alguma coisa, e outros que não tínhamos tanta expectativa, mas que no desenvolvimento se mostraram líderes, se mostraram capazes de fazer algo além do que esperávamos. É um pouco do risco da atividade. Por isso que é uma atividade que também traz um retorno grande quando se obtém os resultados
Ou seja, quando
esperados.
se acerta é um jackpot, não é?
Exato.
Bom, quem estiver a ver o programa e dizer assim, espera aí, mas porquê que vocês foram para o Anadia? Não é? Porque não há estádio. E, quer dizer, sem desprimor para a malta da Anadia, que eu conheço e gosto muito, devo dizer. Mas não há um estádio grande, não há instalações desportivas, não há academia. Não era mais fácil ir para um clube de uma zona metropolitana que tem uma grande concentração de adeptos de futebol? Lisboa, Porto, Braga, não era mais fácil?
A Nadia tem leitão, tem o espumante, então isso ajudou um pouco na escolha.
Bom, é por isso que eu conheço a Nadia, precisamente por isto que o César acaba de dizer.
Mas a Nadia tem uma estrutura até que bastante interessante. Tem um estádio relativamente bem estruturado. É uma região de desenvolvimento do desporto, então tem lá um centro de
Verdade.
desenvolvimento bastante ativo. Isso ajuda muito nos nossos processos, porque tem uma infraestrutura para receber atletas especialmente muito boa. E depois precisamos de uma região onde possamos crescer, né? Então, desenvolver parte do nosso processo de crescimento é construir um centro de estágios, então com campo, com infraestrutura, é trazer o adepto, que o adepto não, hoje cerca de 350 adeptos por jogo, mas queremos fazer com que ele passe a vir ao estádio. Queremos explorar uma região que não tem nenhum outro grande clube, a Bairrada, que não tem nenhum outro grande clube nas principais ligas. O nosso adversário mais próximo é Coimbra, o Académica, mas já não é Barrado. Então, com tudo isso, nós conseguimos, de alguma maneira, tentar criar valor num ativo, que hoje ele parece menor, e entregar este valor para o investidor. Se entramos num clube com mais adeptos, que já está num nível mais alto, o upside é menor. Então, fomos buscar uma alternativa, inclusive para agregar valor de turismo, de relacionamento, enfim, a região de vinhos. Então, tem muitas outros aspectos de marketing comerciais que podem ser explorados numa cidade como Anadia.
Para um investidor é muito importante o track record. Sei lá, se você me perguntar assim, Camilo, você mete dinheiro onde mete o Warren Buffett? Eu digo vou lá porque eu confio no Warren Buffett, tem um track record histórico que me dá confiança. No caso de futebol, imaginem a mesma coisa. Quem estiver do outro lado e estiver a pensar em investir no vosso fundo, deve estar a perguntar assim: dá-me lá um exemplo de sucesso, de valorização de passo de jogador. O que é que você responde?
Nós podemos usar exemplos de clubes. Um exemplo que se usa muito no futebol é a Atalanta, na Itália. Há 10 anos era um clube que disputava a Série B, a segunda divisão.
Sim.
Com uma mudança do projeto, com foco na formação de atletas, no uso de dados, no
Mas eu estou a
scouting.
falar do vosso exemplo.
Ah, de nosso exemplo?
Sim,
Ah, nós temos.
do vosso treino.
Bom, nosso track record eu tenho 15 anos em futebol, trabalho muito com sustentabilidade financeira. Trabalhei na UEFA, na CBF, com um fair play financeiro. Nós temos o Roque Júnior, que entende tudo e tem uma experiência no futebol.
Mas tem
Nós
um
temos.
exemplo de um jogador, de um passe que tenham comprado e tenham vendido com uma mais-valia apreciável?
O Roque tinha um clube no Brasil, o um clube de formação, é o equivalente a segunda distrital aqui
Sim.
de Portugal, onde neste clube ele fez mais de 1 milhão de euros em negociação de atletas, todos formados por ele. Na nossa estrutura hoje, nós trouxemos. Tem dois atletas que chegaram a custo zero e que já têm oferta de compra por mais de 300 mil euros, cada um. Então, sim, nós temos já exemplos realizados agora desse processo em 1 ano de gestão.
Vocês não vão brigar com grandes agentes do mercado, por exemplo? Isto é um mercado muito bem controlado. Há um então que é português que controla.
Controla, é, tem
os jogamentos.
Tem uma boa. Tem uma
vocês
boa...
vão entrar no desta gente.
Nós queremos fazer, ter bons relacionamentos com esses agentes, mas ainda o nosso perfil é um perfil diferente. Nós não acessamos o mesmo mercado que esses grandes agentes acessam. Então, nós temos... O futebol ele é extremamente pulverizado nesse sentido. Então, tem o Jorge Mendes, que tem inúmeros atletas de milhões de euros. E nós queremos os atletas mais jovens, menores, que vamos formar para vendê-lo aos clubes que o Jorge Mendes tem algum tipo de acesso.
Francisco, há bocadinho estávamos aqui a falar do como é que o mercado se evoluiu nos últimos 3 meses, no vosso caso. Em relação ao montante que está investido no fundo, qual é que foi a evolução do último trimestre?
A evolução do fundo do último trimestre foi exatamente a evolução da rentabilidade. Não tivemos grandes entradas nem saídas de novos clientes. Ou seja, o fundo valorizou 10%, nós tínhamos 12 milhões de 11 e tal milhões de euros, temos 12 milhões de euros.
Portanto, que é o que está em gestão neste momento, 12 milhões.
No fundo, sim, dentro do fundo.
E a ideia é crescer até quanto?
A ideia é crescer o máximo possível. Mas, e aliás, nós temos outros projetos que queremos, que já estão em andamento.
Estamos a falar do PPR, não é?
Estamos a falar do fundo e estamos neste momento a aprovar um PPR que vai replicar exatamente o fundo que já existe, que é este que fez os ditos 10% este ano, fez 29% no ano passado, caiu 26% no ano anterior. Portanto, é um PPR que vai replicar exatamente o que o fundo faz hoje, para podermos dar às pessoas, aos pequenos aforradores especialmente, aquilo que fazemos, que achamos que fazemos bem e que temos vindo a fazer bem e espero continuar dentro do invólucro PPR, que tem todas as vantagens fiscais de PPR que agora o fundo, que eu sou gestor, não tem. Portanto, estamos neste momento a aprová-lo, a aprovar o PPR, esse PPR que vai replicar exatamente o fundo.
Está na CMVM.
Está na CMVM neste momento para apreciação.
Quando é que deve ser lançado?
Só a CMVM sabe. E portanto, estamos à espera desse que o fundo seja aprovado. E a ideia é exatamente esta, quer dizer, dar ao pequeno forrador este invólucro. Havia outra que os trabalhadores, os colaboradores que trabalham comigo na Blue Crow também queriam e querem ter acesso àquilo que nós fazemos, e aquilo que nós fazemos dentro da Blue Crow também vai servir para todos nós. E que também é uma forma de mostrar que acreditamos naquilo que estamos a fazer. E depois também temos outro projeto em que estamos a... Também vai entrar na CMVM para aprovação, que é um fundo de REITs, ou REITs.
Sim.
Que são Real Estate Investment Trusts, que é uma forma de investir em imobiliário listado em bolsa e não termos que ter o apartamento e ter a chatice de termos que ir bater à porta do inquilino e mudar a umidade e dar aquilo tudo. É alguém que, quando nós investimos, faz por nós e vai distribuir os dividendos. Portanto, que se queremos crescer bastante. Eu gostava que estes dois fundos novos, tanto o PPR como o REIT, a partir do momento em que estão aprovados, em 18 meses, têm à volta de 10 milhões cada um, e o Discovery, só pelo seu retorno, sem contar com fluxo de novos clientes, talvez chegar aos 20 milhões de euros o ano que vem também.
Qual é o mínimo para se investir no fundo neste momento?
Neste momento são 1.000 euros.
1.000 euros. Bom, Francisco, tem lá dinheiro seu?
Tenho.
Muito ou pouco?
Depende da comparação. Se me comparar com a família Amorim, tenho lá muito pouco.
Eu faço esta pergunta porque normalmente o critério de credibilidade para mim em relação a investir alguma coisa é saber se os próprios gestores têm lá dinheiro.
Tenho meu, tenho de amigos meus, tenho de família já. Quer dizer, eu era incapaz de fazer isto para pessoas que eu não conheço lá nenhum que não fizesse para mim mesmo, não é? Não. Aliás, a responsabilidade ainda é maior, acho eu, com o dinheiro das outras pessoas, o serviço. Ou pelo menos o peso nos ombros, que é o serviço que se está a dar às outras pessoas, é muito maior do que é o meu dinheiro, ou o dinheiro da minha família, ou o dinheiro dos
César,
meus
a mesma pergunta para si. Você tem dinheiro seu investido aí no fundo de futebol?
Nós começamos o fundo e nosso retorno se dará se o fundo der certo. Se não, trabalhamos de graça.
Mas está bem, mas a pergunta é, tem dinheiro seu pessoal investido
tem,
no
tem,
fundo?
Tem.
Bom. São dois critérios já importantes e interessantes. Bom, isto é aquele momento em que nós vamos interromper aqui o programa. Aliás, vamos terminar o programa, a parte que vai para o pé de meia, e vamos continuar aqui a conversa em privado. Mas antes de irmos embora, eu quero só lembrar que o pé de meia é uma parceria entre a Cor do Dinheiro, o canal, a Blue Crow, a Optimize, a Upfip e ainda tem ajuda à produção da Meo Empresas e também sabe que é um programa onde nós tentamos ajudar a poupar para investir. O programa vai para o ar todas as semanas às 12 horas no canal no Facebook, mas também no YouTube. Nós voltamos na próxima semana, edição online. Agora vamos continuar aqui a nossa conversa num ambiente mais familiar. Fique bem, até à próxima segunda às 12 horas. Muito obrigado.